Estado, total do Estado, foi uma decisão ideológica que, em nosso entender, era desnecessária, que trouxe um prejuízo à qualidade do serviço prestado. E mais, não nos podemos esquecer que foi dado um contributo insignificante para a redução da dívida pública ao vender-se também, porque os 5,5 mil milhões de euros exigidos pela Troika já tinham sido alcançados através de outras privatizações, pelo que poderíamos ter deixado os CTT intocáveis. Ora, neste entender, uma privatização tão mal feita que o Estado abdicou mais de 12 milhões de euros provenientes da redução do capital, que acabaram também por reverter para os privados, não salvaguardou sequer para a esfera da vida da esfera pública a reversão do património mobiliário e imobiliário do CTT, em caso de se atribuir a concessão também do Serviço Postal Universal a outro privado. Ora, em nosso entender, isto é resultado de um fanatismo ideológico que está à vista e quem pagou é sentido é pelos cidadãos todos os dias. Não vejamos. Em 5 anos, a administração privada fechou estações de correios em 50 concelhos do interior do país, com especial prejuízo para os concelhos do interior e um aumento da despesa por parte das autarquias na garantia da manutenção do serviço. Só nos primeiros 3 anos da privatização do CTT, o lucro que foi atingido do postal universal, resultante de dinheiro e aquilo que compensou o prejuízo das restantes atividades levadas a cabo pela empresa, nomeadamente a área comercial, dariam precisamente para demonstrar a viabilidade da empresa. E desde a privatização que a administração privada tem sido a campeã do incumprimento dos indicadores da qualidade do serviço e em falhas nas metas de qualidade também, com problemas de entrega de correspondência e tempos de espera para atendimento que hoje são a regra e não a exceção. Mas também aqui o PS esteve mal. Esteve mal porque empresas como o CTT não podem ser tratadas como moeda de troca. E aquilo que hoje verificamos é que não é aceitável que, enquanto neste Parlamento o PS rejeitava uma proposta do PAN para que o Estado adquirisse participações sociais no CTT, fosse exatamente o mesmo PS que depois, às escondidas no Ministério das Finanças, aprovava a entrada do Estado com o capital social no CTT, provavelmente para agradar aos parceiros da esquerda. Ora, uma decisão deste tipo tem que se pautar por transparência. E é precisamente pela transparência que o PAN já requereu que o Ministro das Finanças entregue o despacho secreto que determinou a reentrada do Estado no capital social do CTT. Já passaram 6 dias e não há qualquer resposta. Ora, Fernando Medina tem que vir dar conhecimento à Assembleia da República e entregar ao Parlamento este despacho. Não temos aqui hoje nenhum membro do Governo para que venha esclarecer à Assembleia da República, mas pergunto também ao Grupo Parlamentar do PS
muito se obrigado.
De facto é desta forma que vão terminar este mandato ou se nos vão ser feitos chegar esta informação que há muito foi requerida.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Senhor Presidente, senhores deputados, ficamos a saber pela imprensa que a par pública adquiriu ações dos CTTs num processo que poderíamos qualificar de opaco e potencialmente lesivo dos interesses do Estado. Foi um processo que decorreu no maior secretismo porque o Governo tentou encontrar um meio para garantir o apoio parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda. E nesse seguimento, o Governo propôs construir uma participação pública na empresa de serviço postal através da compra de ações em mercado, no maior secretismo, como disse. Apenas o PCP tinha conhecimento que iria ocorrer esta aquisição. E o Bloco de Esquerda, apesar de dizer que não tinha conhecimento, não deixava de reclamar o controlo público da empresa. Mais ninguém, nem os demais partidos, nem os portugueses, souberam deste esquema de votos do Governo do Partido Socialista. A par pública, por instrução direta do então Ministro das Finanças do PS, João Leão, adquiriu ações dos CTTs representativas de 0,24% do capital social. O objetivo era atingirem 13%. O Ministro das Finanças emitiu um despacho a dar a ordem. É caso para dizer, e falando nós de serviço postal, que o Ministro das Finanças, João Leão, foi o carteiro útil de serviço. E à UTAM foi encomendada, entre aspas, a tarefa de arranjar um argumentário para justificar a operação. Não terá sido esta uma decisão política? Uma instrução direta de alguém? Se sim, de quem? Não foi a UTAM a entidade útil, tal como a IGF foi na auditoria ao pagamento da indemnização a Alexandra Reis para conferir a aparência da legalidade. Não tinha o despacho do Ministro das Finanças de ser assinado também pelo Ministro das Infraestruturas? E essas ações nunca foram vendidas, mas também nunca o Governo divulgou antes a sua compra. A par pública, de forma muito censurável, também não fez constar nos seus relatórios e contas essa aquisição, ao contrário do que sucedeu com outras participações sociais. Falta transparência, um malabarismo para proteger o PS. Senhor Presidente, senhores deputados, um dos pontos caricatos disto tudo é que o Senhor Primeiro-Ministro veio, com desplante, tentar justificar a não divulgação pública desta aquisição para não perturbar as cotações dos títulos em mercado. Mas se essa preocupação fosse genuína, o que é muito duvidoso, por que não divulgou o Governo a compra depois desse momento? Nesse momento já não ia influenciar as cotações. E mais grave, talvez caso de polícia, é que depois da aquisição a cotação das ações subiu. Alguém teve informação privilegiada? Não sabemos. Senhor Presidente, senhores deputados, temos aqui gato escondido. A tese do Primeiro-Ministro não é crível. A pergunta que se deve colocar é então a de saber quem foram os mentores desta operação secreta. O Primeiro-Ministro demissionário? O novo Secretário-Geral do PS, Pedro Nuno Santos? E como terá ocorrido, nesse caso, a comunicação da operação dentro do próprio Governo? Por WhatsApp? Senhor Presidente, senhores deputados, será que já não vimos este filme antes? E um dos atores não será o mesmo, o atual Secretário-Geral do PS? Veja-se o que disse Pedro Nuno Santos no dia 3 de janeiro. Recusou qualquer ligação à operação e negou ter conduzido ou dado a ordem para a efetivação da mesma. Mas no dia seguinte, a custo, lá confirmou que sabia e que tinha concordado com a operação, não tendo esperado pelas justificações do Governo como disse que faria. O que mudou? Porque falou antes do Primeiro-Ministro. Será que António Costa deu um murro na mesa e disse a Pedro Nuno Santos que não estava para aturar mais o resultado das suas ações, tal como parece ter acontecido quando fomos surpreendidos com o despacho com a nova localização do aeroporto à revelia do Primeiro-Ministro? E não tenta o PS negar que isto não foi moeda de troca, porque em novembro de 2020, o então vice-presidente da bancada do PS, João Paulo Correia, admitia a possibilidade da compra das ações e que o tema seria abordado nas negociações com o PCP para a aprovação do Orçamento de Estado de 2021. Em suma, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PS comporta-se como dono do Estado, julga que pode dilapidar os recursos públicos para manter o poder, e os partidos da esquerda parecem ter sido cúmplices nessa deplorável forma de agir. Parecem santinhos, preocupados com o povo, mas são os primeiros a estourar com o erário público, se puderem. Esperemos, portanto, que o Tribunal de Contas faça análise a todo este processo em defesa dos interesses do Estado. No dia 10 de março, os portugueses têm a oportunidade de correr com o PS e os seus companheiros de coligação e pôr um ponto final na gestão socialista lesiva dos interesses do Estado, e que não olha à resolução dos problemas do país, como sucede, por exemplo, com o caso que estamos a assistir dos elementos da PSP e da GNR em manifestação. Disse.
Muito obrigado. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento para formulá-lo em nome do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o senhor deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor deputado o Carneiro. Bom, é impossível, na sequência da sua intervenção no palanque, é impossível, enfim, não dizer que o Sr. Deputado fez um esforço para criar um filme de fantasias e ficções que só mesmo o PSD e algumas outras bancadas consideram que é verdadeiramente assim. E, portanto, é lamentável que perante um partido que quer ser alternativa, que quer ter sentido de responsabilidade, use este caso desta forma completamente esbragada, sem nenhum rigor e sem nenhuma colagem com a realidade. e as questões são muito simples de clarificar. A primeira tem a ver com a legalidade, a questão da legalidade. E é muito importante que fique claro para todos os portugueses que esta operação foi legal, cumpriu todos os requisitos legais, nomeadamente aquilo que é o que consta no regime do setor público empresarial, no artigo 11º, no regime público empresarial, que diz de forma clara que é preciso que haja uma autorização da OTAM para que este processo se faça, e essa autorização existiu, e o que estava lá muito claro era que essa operação poderia ir até 13%, para que, e 13% julgo que o Sr. Deputado compreende porquê, e que com um máximo, com um valor máximo da ação de 4,75€ por ação. E, portanto, não há nenhuma ilegalidade. E como os senhores deputados do PSD, na altura da Comissão de Inquérito da TAP, muito falaram sobre aquilo que era a posição da CMVM, a CMVM veio dizer de forma muito clara: CMVM não vê nenhuma irregularidade na compra de 0,24% do CDT pela para pública. Nenhuma irregularidade. Isto é português, não é possível ter duas interpretações perante esta frase. Não há irregularidade. E portanto, parece-me natural que esse tema está ultrapassado por muito. Que os senhores continuem a fazer o que quiserem, o pino virar para trás, virar para a frente, mexer para um lado, mexer para o outro, não há irregularidade. Segunda questão que os senhores quiseram trazer ao debate tem a ver com a tentativa de implicar, de forma direta, o atual secretário-geral do Partido Socialista. O vosso objetivo é só esse, é tentar implicar, de forma direta, perturbar, dizer que não fez bem o secretário-geral do Partido Socialista. E, portanto, sobre isso gostaria de dizer... Gostaria de dizer o seguinte: o que é que afinal querem os senhores deputados do PSD, ou quer o PSD em geral, e já agora também o Chega? O que é que pretendem efetivamente? O que pretendem é defender os acionistas privados? O que pretendem é defender uma qualquer funcionamento do mercado que está na vossa cabeça, que deve ser defendida de uma maneira XPTO que nós não conhecemos? Os senhores pretendem mesmo defender é o interesse da população, o interesse do povo? É que para o PS, não há dúvidas nenhumas, o nosso único objetivo sobre esta matéria é defender o interesse público, é defender o povo português, é defender a coesão do país. E os senhores deputados sabem também, porque andaram nesta Assembleia ao longo dos últimos anos, sabem também que a privatização que os senhores fizeram, a privatização a mata-cavalos, fizeram várias privatizações a mata-cavalos, sem rigor e apenas para cumprir aquele que era um objetivo vosso de garantir receitas que supostamente deviam de ser 5,5 mil milhões de euros e alcançaram 9,5 mil milhões de euros. Foram muito além do que aquilo que estava previsto. Aliás, que o deputado, senhor deputado, deixe-me dizer, vosso. Aliás, há notícias do senhor do Eduardo Catroga, que eu penso que não é do Partido Socialista, que disse várias vezes que ia intervir para negociar, porque aquilo não estava, é preciso mais do que aquilo que estava a acontecer. E, portanto, os senhores queriam ir muito além, queriam fazer muito além. E, portanto, fizeram isso. Mas eu tenho que dizer isto de forma clara, e isto é uma pergunta muito importante para o senhor deputado responder, que era, repescando aquilo que eu disse há bocadinho, tem que explicar se estão aqui nesta Assembleia, se estão a fazer um esforço para defender aquilo que é os acionistas privados, sempre a defender o interesse dos acionistas privados, que, aliás, o senhor deputado também sabe, receberam quase a totalidade dos lucros que foram gerados desde a privatização. A quase totalidade, 90% dos lucros que foram gerados com a privatização foram entregues a esses acionistas privados. E, portanto, é preciso perceber se os senhores estão a defender esses acionistas privados ou se o vosso interesse é, de facto, defender o povo. Porque, como eu dizia, nós todos sabemos, e andamos todos aqui nesta Assembleia, e tínhamos críticas sistemáticas, reclamações sistemáticas do povo português e de alguns autarcas do PSD também, a lembrar e a dizer que é preciso pôr cobro à forma como os CTT estavam a gerir o interesse público e estavam a gerir o serviço postal português. E, portanto, é muito importante que o PSD diga onde é que quer, o que é que pretende com este debate. Porque nós não temos dúvidas de uma coisa, e já agora, Sr. Deputado, para que fique claro, o Sr. Deputado e todas as bancadas, nós não temos nenhuma dúvida. O interesse do antigo Ministro das Infraestruturas foi muito claro: defender o interesse público. E, Sr. Deputado, senhores deputados, permitam-me já agora vos maçar, com certeza deve ser uma maçada, com aquilo para lembrar o que é que disse o secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, em 2020, quando veio a esta casa falar sobre o GTT. Ouçam com atenção, que eu peço lembrarem. Cabe-nos a nós ter a humildade para saber tirar as lições sobre as decisões passadas.